Hoje quem está com a gente é o Flávio Pizzol, já na linha. Olá, Flávio, tudo bem?
Olá, tudo bem? Fala Leandro, fala Cacá, tudo bem?
Tudo bem também, Flávio. Vamos começar falando então de cinema. Você vai trazer aqui algumas estreias. Tem um filme aí que está estreando que é baseado em um jogo, né, Flávio? Principalmente do RPG. Eu ia me arriscar a falar o nome aqui, mas talvez eu me complique, fale alguma besteira, então eu deixo para você começar por ele, tá bom?
Dungeons and Dragons.
Aí, ó.
Ah,
Sim.
facinho.
Dungeons and Dragons, é
É,
isso, né?
tem um filme muito ruim da década de 80, mas possivelmente a versão mais famosa é o desenho animado, né, que é o Caverna do Dragão, que eu acho que todo mundo assistiu esse desenho em algum momento da infância, de várias gerações. Ele atravessou várias gerações, né? Hoje não tanto, né? Ele não está hoje disponível em nenhum serviço de streaming, então as crianças estão perdendo o Caverna do Dragão, mas estão ganhando essa nova versão de Dungeons and Dragons, que se chama Dungeons and Dragons Honra em Elves. Que qual é a história? É uma história de uma quest, né? Para quem jogou RPG, é um jogo de tabuleiro que não necessariamente precisa de um tabuleiro, mas a ideia é que você tem um mestre e várias pessoas, cada uma delas interpreta um personagem, e eles entram nessa missão, que pode ter os objetivos mais variados. A única graça é que cada um é de uma raça, um é um mago, um é um orc, um é um guerreiro, e eles juntos têm que cumprir um objetivo específico, isso no jogo. E no filme não é tão diferente assim. A gente tem um bardo, que é tipo um poeta, né, da época, que é interpretado pelo Chris Pine, que ele reúne uma equipe que tem uma maga, ou bruxa, não, não, né, temos várias possibilidades para personagem. Um guerreiro, ele reúne esse grupo para tentar encontrar uma relíquia macabra que poderia ajudar ele a ressuscitar a esposa. E essa é a missão do jogo. E eles vão atrás disso, tem que enfrentar vilões, tem que enfrentar dragões e etc. Então tem várias pequenas missões, assim como no jogo. A gente vai acompanhando eles em pequenas missões que se juntam em uma grande missão central. E o filme, ele é muito legal na forma como ele junta aventura, porque é um filme de aventura com comédia. Ele é um filme muito divertido, muito leve, e que com bons efeitos especiais, e que foi uma boa surpresa. Eu estava com um pezinho atrás, não sabia ser tão legal, que iria ser tão legal, mas a surpresa foi bem legal. A mistura de aventura e comédia resulta em um filme muito divertido, que tem sim referências, inclusive a Caverna do Dragão, e que possivelmente é o primeiro passo de uma nova franquia aí que deve ganhar vários outros filmes.
Flávio, a gente está com uma sequência aí de filmes que estão levando muita bilheteria, né? Mario Bros, tem o filme da Nike, né? Que é o Air, esse agora. Como é que está essa distribuição nos cinemas aí? Fazia tempo que eu não via tanto filme assim com chamativo ao mesmo tempo em cartaz, né?
Depois da pandemia, né, parecia que a galera estava tateando o cenário ainda, né, estava encontrando como fazer essa distribuição de um jeito legal. Então raramente os filmes se chocavam, mas esse ano a gente vai ter várias dessas que a gente chama de super semana, né, que é quando tem mais de uma estreia grande e a pessoa tem que escolher. A principal delas vai vir em julho, que é no mesmo dia que vai estrear Oppenheimer, que é o próximo filme do Christopher Nolan, e Barbie. Então a gente vai ter aí várias dessas super semanas. Talvez elas sejam tendência nesse ano, porque vários filmes estão sendo guardados, e aí agora eles têm que sair, né? Alguns desses foram adiados por conta da pandemia, e em algum momento isso ia acontecer, e está acontecendo por agora. Mas é verdade, já tinha um tempo que isso não acontecia com tanta frequência, e agora meio que abriu a porteira.
Que bom, né? Que bom. Agora eu costumo fazer essa pergunta para você, Flávio, para o Hoffman também. Quando a gente tem, às vezes, filme da Marvel, filme de super-herói, que tem, assim, uma continuidade gigantesca, se dá para a pessoa aí ou precisa ver algum filme antes. Nesse caso, você falou que é um primeiro filme que pode acabar abrindo uma franquia, mas é interessante você dar uma passadinha de olho antes para pelo menos tentar entender a história, saber o que era esse jogo, ou é um filme mais atrativo para quem já jogou, seja aí por videogame ou por tabuleiro, ou conhece um pouquinho mais a história?
Eu acho que quem já jogou quase sempre a resposta é parecida, né? Quando você faz essa pergunta, é que eu não, ela realmente não muda muito. Quem jogou vai fisgar algumas coisas a mais, né? Vai ver vilões clássicos dos jogos, vai pescar algumas referências a mais. Quem assistiu Caverna do Dragão, por exemplo, vai gostar muito, porque tem um momento específico que é uma referência muito clara à Caverna do Dragão, e que é uma cena muito legal. Então, tipo, vai também gostar muito desse momento. Mas ele é um filme que ele explica muito bem o que ele tem que explicar. Ele é, de fato, uma apresentação de universo. Se você for sem saber nada do que é Dungeons & Dragons, você vai sair entendendo o necessário para acompanhar os filmes. Talvez você não saia sendo um mestre de RPG e saia decidido a criar o seu próprio mundo no D&D, mas você vai entender exatamente o que eles querem como franquia.
Legal, tá estreando então nos cinemas, estreando hoje, né, Flávio?
Exatamente.
Beleza, então, Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes, mais uma estreia nos cinemas, fica a dica aí pra quem quer passar o final de semana. Tem feriado também, né, segunda-feira é feriado, dá pra conferir no cinema. Agora a gente vai falar de séries, você separou aqui pra falar também a estreia da quinta temporada da maravilhosa Senhora Maisel, Marvelous Mrs. Maisel. Eu já assisti essa série, Flávio, tem que me atualizar ainda com as últimas temporadas, não me lembro bem onde eu parei, é uma série bem legal, mas já tá chegando na quinta temporada, estreando essa semana, né? Vai ser a última?
É bem possível que seja a última, pelo menos a protagonista, ela já se despediu da personagem. Quando eles terminaram a gravação da temporada, no final do ano passado, ela fez um post muito emocionado no Instagram dela, e esse post, ele dava a entender que ela estava se despedindo da personagem. E, né, automaticamente, se a protagonista, se a atriz principal se despede da personagem, é um grande indício de que a série tá chegando ali numa conclusão. Mas isso ainda não foi confirmado pela Amazon. Então, sempre tem a possibilidade. Se muita gente assistir a série com um grande sucesso, pode ser que o rumo seja outro. Mas tem ali um ar de conclusão nessa temporada, que, para quem não sabe, né, conta a história da Miriam Maisel, que ela era uma dona de casa, com uma vida perfeita, tinha um apartamento maravilhoso, dois filhos, um marido incrível. E aí ela decide largar para virar comediante stand-up. Só que isso acontece em Nova York nos anos 50/60, né? E obviamente, né, ela entra num universo completamente dominado por homens e ela tem que se destacar ali. E o grande ponto dessa primeira temporada é justamente a abertura de portas. Ela parece estar muito, pelo menos o trailer dá a entender isso, que ela parece estar muito mais perto do sucesso. O que também é um indício, talvez, de final, né? Porque a série é justamente sobre essa mudança de vida dela, e agora finalmente ela está chegando no que seria um sucesso na carreira dela, chegando talvez ali no ápice, e seria muito interessante, de certa forma, a série terminar nesse ápice, né?
É uma série muito legal, recomendo aí para quem quiser começar. Muito premiada também, né, Flávio? Alguns personagens Sim. muito marcantes, como o pai dela, né, que faz um papel ali sensacional. É uma comédia mesmo, e que eu acho que foge até um pouquinho do padrão de comédia, né, que tem episódios mais curtos. Esses são episódios longos, tem histórias densas, mas a comédia tá sempre presente por ali, né?
Ela tem... O fato dela ser comediante ajuda, né? Porque eventualmente você vai acompanhar ela numa apresentação, e ali são momentos de piada, e ela é uma pessoa muito leve, muito engraçada na maior parte do tempo, mas é isso, ela consegue balancear muito bem. Às vezes ela tem episódios puramente de comédia que, sei lá, parece Seinfeld, e tem outros momentos que parece ser uma série de drama bem mais densa, que faz uma piadinha aqui e outra ali, mas é um balanço bem interessante.
Legal, então estreando a quinta temporada maravilhosa Senhora Maisel no Amazon Prime Video aí. Já está estreando essa semana, Flávio?
Sim. Todos os episódios da temporada ficam disponíveis amanhã, se eu não me engano.
Todos de uma vez, porque agora a moda é lançar um por semana, né? Então é tudo de uma vez.
Mas a Amazon, ela sempre ficou dividida nisso, né? Algumas séries ela lança picado, outras ela lança todos de uma vez, e o maravilhosa Miss Maisel, Senhora Maisel, sempre foi nesse esquema de todos os episódios de uma vez, né? Ela não tem ali o status de The Boys, então é todos os episódios de uma vez mesmo.
Legal, fica a dica então aí também para o final de semana na Amazon Prime Video. E a gente vai falar aqui agora de uma das plataformas de streaming aí mais famosas, que é a HBO Max, que tem todo o conteúdo da HBO, que são conteúdos aí muito premiados, séries, filmes de muito sucesso, divulgaram uma novidade nessa semana, né, Flávio? Eles vão pegar um nome que é muito conhecido, que todo mundo fala, que é o da HBO, e vão mudar, não vai mais ser HBO, vai ser só Max, e vai mudar o catálogo, o que mais vai mudar, além do nome aí, Flávio, explica essa história pra gente.
Vai mudar bastante coisa, né, por conta do contexto, né, a HBO Max é um serviço de streaming que é da Warner, né, ela é dona da HBO e de outros canais, lá no momento da criação, inclusive, essa discussão existiu, decidiram usar o nome da HBO justamente por esse peso, né, quando a gente escuta falar que uma série vai ser lançada pela HBO, existe essa presença, o canal conseguiu criar essa marca muito forte, e aí eles criaram o HBO Max, mas é um serviço da Warner, então tudo da Warner, tudo da DC, tudo de Harry Potter, tudo de Senhor dos Anéis, tudo que for da Warner e da HBO, tá ali. Aquele é o recanto da Warner, né, no serviço de streaming. E, só que há um ano e meio, se eu não me engano, talvez dois, a Warner foi comprada pela Discovery. Então, nessa fusão, já ficou acertado que isso ia acontecer. O primeiro nome que eles propuseram era um nome gigante, que juntava justamente o Warner com o Discovery, mas desistiram desse nome e decidiram que o nome seria só Max. Isso já gerou alguns memes, né? Mas em termos de mudança, temos uma mudança de branding, né? Uma mudança de marca, uma mudança de cor, de nome, de tudo isso, de tudo. O catálogo também deve sofrer algumas mudanças. Elas não foram confirmadas ainda, né? Algumas séries que foram canceladas pela HBO, por exemplo, já vinham saindo do catálogo. Alguns filmes da DC já estavam fora do catálogo por conta disso. Então está um pouco nublado essa questão. As coisas devem começar a ficar mais claras a partir do mês que vem, porque aí o Max, ou a Max, não tenho certeza de qual é o artigo que eles vão usar para se referir ao serviço de streaming, ele vai chegar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil deve ser até o final do ano. Então a gente vai começar a tirar um pouco dessas dúvidas em termos de preço. A gente ainda não sabe, a gente sabe os preços americanos. Nos Estados Unidos foram mantidos os preços da HBO Max. Aqui no Brasil ainda não confirmaram se a mensalidade vai continuar mesmo, se vai ter alguma mudança, se as pessoas vão ter que renovar, se os acordos... Porque, por exemplo, tem gente que assina a HBO Max porque tem um acordo com a empresa de telefonia. Isso, nada disso foi confirmado, a gente ainda vai ter que esperar um pouco para descobrir. Mas já é um primeiro passo para uma mudança e que veio com uma enxurrada de anúncios, né? Inclusive o principal deles é uma série de Harry Potter, né, que vai... reiniciar tudo que foi feito nos filmes. Não tem nem 15 anos que os filmes terminaram de ser lançados, mas agora eles vão refazer tudo de Harry Potter em uma série de TV, uma série de TV multimilionária no molde de Game of Thrones, que nos próximos 10 anos deve adaptar aí os 7 livros de Harry Potter com um novo elenco. Talvez esse seja o grande anúncio, mas tem outra, tem nova série com a Kate Winslet, saíram vários trailers ontem, tem uma série com Robert Downey Jr. que vai ser dirigido pelo Fernando Meirelles. Então, eles vieram com tudo para tentar jogar vários anúncios junto com esse anúncio do Max para tentar convencer a galera dessa mudança. A gente ainda está ali tateando para entender o que é, mas é uma mudança grande. Acho que a galera já estava acostumada com a HBO Max. Pelo menos eu era o streaming que eu mais estava usando tranquilamente.
Sim, sim. Eu ia até te perguntar, você praticamente respondeu, né, que a preocupação, acho que, do usuário era... Pode mudar o nome, mas o conteúdo não, né? Porque o conteúdo é de muita qualidade. A HBO, para mim também, como você disse, tem as melhores séries. Então, elas vão continuar lá, né? Ela só vai ter outro nome ali, é outro botãozinho para apertar, mas as séries HBO continuam nesse guarda-chuva, né?
Por exemplo, Westworld, né, que foi cancelada há algum tempo atrás, ela acabou sendo retirada. E ela vai ser vendida para outro serviço de streaming exibir, né? Então, essas séries que saírem de catálogo, talvez elas tenham algum risco para elas. Mas as séries principais, pode ficar tranquilo. Succession vai continuar, Game of Thrones vai continuar, tudo isso vai continuar ali no catálogo, porque eles não vão mexer na galinha de ovos de ouro do serviço de streaming, não.
A Gabi até respirou aliviada aqui no estúdio.
É verdade.
Que as séries não vão sumir de lá, né? Senão esse que ia ser o problema. Flávio, valeu então aí hoje trazendo dica de filme, de série, também explicando um pouquinho desse mercado. E Flávio, o que não muda de nome é o site de vocês, redes sociais. Faz o convite para a galera também acompanhar vocês nas redes.
Exatamente, não muda o nome, mas está com visual novo, né? Felipe Hoffman, obra aí do nosso designer, Felipe Hoffman, que todo mundo conhece muito bem, ele fez ali mudanças de design no site. Então quem entrar vai encontrar um site diferente, um site intuitivo, que pode ser inclusive acessado no modo escuro, que muita gente gosta. Então pode entrar em elxer.com ou procurar a gente nas redes sociais, tem texto de praticamente tudo isso que a gente falou aqui, já tem crítica de Dungeons and Dragons e de outros conteúdos.
Beleza, já abri aqui, ó, odisseia.com, tá maneiro o site, todo mundo convidado a participar também. Flávio, muito bom final de semana para você e até semana que vem.
Até.